Eu, Alê, tô falando agora Alê, esquece a nutricionista. Alê que tirou queijos da vida, emagreceu, né?
Colesterol mudou muito?
Meu colesterol já era baixo, porque eu nunca tive colesterol alto, porque eu não comia carne, mas despencou. É. Tá? Os meus marcadores inflamatórios reduziram. É, a minha celulite reduziu também. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Me Venha com Abobrinhas. Eu, Alê Lúlio, nutricionista, eu sou vegana, trabalho com alimentação natural, com veganismo e principalmente, né, com saúde. Há muitos e muitos anos, estamos aqui para ajudar vocês a criar aí uma base que vai sustentar aí essas mudanças tão necessárias que todos precisam fazer para ter mais saúde, para cuidar melhor de si próprio, da família e do planeta.
Exatamente. Eu sou a Laura, sou médica, também sou vegana e também trabalho exatamente fazendo a mesma coisa, não é à toa que a gente está aqui nesse programa tentando trazer informação nutricional, informações sobre comida, sobre saúde, sobre sustentabilidade para vocês.
Me Venha com Abobrinhas é uma ideia nossa de para poder evoluir aí com vários assuntos, vários temas, vários mitos. Patrocinada pela Belief, que é uma empresa de alimentos congelados, que faz marmitinhas, comidinhas, sopas, sobremesas, mais de 30 tipos de pratos. Todos à base de planta, muito práticos, super balanceados, com vários sabores diferentes que você pode comprar para ter na sua casa, para aquele momento de SOS, ou para todo dia, dependendo de quem você é, né? É só acessar o site belief.com.br, fazer o pedido. E em São Paulo, entrega praticamente no mesmo dia, você mantém lá no seu freezer e esquenta no micro-ondas ou no seu forno e a sua comida de verdade porque é comida, comida. Grão, cereal,
não
legumes,
é marketing,
verduras,
é comida mesmo.
É comida, né? Aquilo que nós temos que implementar no nosso dia a dia para realmente cuidarmos da nossa vida, da nossa saúde. É isso.
Ótimo. E hoje... eu amo todos os episódios. Eu sempre falo, amo esse assunto. E agora vem um que eu amo
não,
também.
Esse é um que... É um tema que eu realmente... Eu gosto de falar, porque ele tá envolvido lá na última parte, normalmente dentro do movimento do veganismo, né? As pessoas normalmente deixam de comer carne e tudo mais, mas a parte mais difícil é largar o tal leite. E tudo de gostoso que é feito com o próprio leite,
isso,
né? A gente toma leite e a gente faz queijos, faz manteiga, faz os iogurte, docinho, todos
brigadeiro.
Os doces, brigadeiro, pudim, bolo... Tudo com leite,
tudo,
né? E quando a gente fala de leite, a gente está falando, gente, vou falar um termo técnico, que é a tal da secreção mamária, de um mamífero que se chama vaca, né? Ou seja, e pouco a gente correlaciona. A gente fala leite lá na caixinha e a gente toma leite, X, né? Eu acredito que uma das coisas que faz a gente pensar melhor sobre tudo isso é a gente lembrar o que, que é o leite, de onde ele vem... E como ele é produzido.
A gente falou um pouco sobre isso no episódio de fake news, no parte 2. De que a gente precisa contextualizar tudo para os dias de hoje. Então, mesmo que uma coisa fosse boa antigamente, ou que fosse realmente um leite naturalzinho, o que, que é hoje em dia? Ainda é isso mesmo?
É, porque a gente tem essa visão bucólica da vaca feliz, pastando
fazendeiro
no pasto bucólico, verde, com o sino dourado no pescoço. Daí vem saltitante, seu bezerro e aquela mesma vaquinha. Doa o leite pra gente.
Tá, gente. A fotinho do fazendeiro bonitinho, ele
fazendeiro
tirando leitinho.
Fofo, jardineirinha.
Coisa mais, jardineirinha.
Com o baldinho do lado. Gente, isso... É marketing.
É, realmente. Realmente.
Isso é marketing.
Nossa, tem até uma marca de queijo que o nome é Happy Cow. Eu acho que
é
eu
isso.
Fiquei... Quando eu vi,
que
eu
de,
falei...
Que de happy, que é feliz, não tem nada. Tá? Então, acho que contextualizar isso é essencial pra gente poder discutir. Porque ficar falando se leite é bom pra saúde, não é. Se leite tem cálcio, se não tem. Se proteína, se tem gordura. Se é bom. Eu acho que antes disso, é a gente entender o que é o leite.
Exato.
Né? Como eu falei, é uma secreção mamária. A gente, como mamíferos que somos também... As mães, as mulheres, né, engravidam e ao engravidar, né, elas entram em toda uma mudança
hormonal,
um boom hormonal, né, que faz com que a gente, né, nosso bebê, né, cresça até o momento que tem um parto e esse bebê nasça, né? No caso da vaca, eu vou dizer uma palavra, a violência que acontece desde o início.
É.
Porque grande parte das vacas são inseminadas, né? Ou seja, elas sofrem um processo de inseminação artificial, que é uma violência, se a gente for pensar ao seu feminino, né?
Até porque ela não tá buscando aquilo.
Ela não tá buscando aquilo, ela não teve a relação e tudo mais.
De um obstetra pra inseminar ela, né?
Então, ela foi engravidada, como nós dizemos, ela passa toda a sua gestação esperando instintivamente o seu filho.
Isso.
Né? Porque toda a parte hormonal que envolvida numa gestação desenvolve uma relação maternal, um amor incondicional, uma proteção incondicional.
De fazer aquele serzinho sobreviver.
É instintivo.
É isso, é instintivo. O ser nasce e ele tem que sobreviver. Então, o que um mamífero vai fazer?
Proteger.
Vai proteger, vai dar comida.
Isso é inerente a qualquer animal, qualquer mãe, qualquer fêmea que dá à luz ao seu filho. E para que nós possamos beber esse leite dessa vaca, né? Esse bebê, assim que nasce, ele é levado embora dessa mãe. Então aí existe toda uma, eu digo, né, toda uma crueldade emocional, porque essa mãe animal, ela espera seu filho, ela tem uma relação com esse filho. E para que realmente essa vaca entre no esquema da pecuária leiteira, esse bebê é afastado, ela nunca mais vê, esse bebê é um órfão dessa pecuária toda, enfim. E aí o que acontece? Essa vaca entra num sistema intensivo, né, de ordenhas, em que no mínimo 2 vezes por dia ela é ordenhada através de máquinas, né, que vão retirar o seu leite diretamente, né, para a indústria do leite em si, para trazer para a gente esse leite dessa mãe que teve todas as suas relações afetivas cortadas.
Exato.
Ali.
Exato. É uma questão hormonal, né?
Hormonal.
É o hormônio que libera para ela saber que ela vai amamentar. E, na verdade, tem uma outra máquina que está machucando ela, inclusive. E, bom, quem já amamentou vai saber que amamentar machuca. Amamentar dói.
Uhum.
Praticamente toda mulher que amamenta desenvolve fissura mamária. Muitas podem desenvolver mastite, que é uma inflamação, que pode até sair pus às vezes. E a grande maioria, se não a totalidade das vacas, também desenvolve isso, porque é uma tração mecânica ali, apertando a mama dela constantemente. As máquinas ficam acopladas, então ela vai sofrer lesões. Nessas lesões vai ter secreção de pus, literalmente isso.
Uhum.
E aí, além disso, suplementadas com muitos antibióticos para diminuir a chance de ter mastite ou para diminuir a concentração de pus que vai ter nesse leite. Então, além de ser um leite que vem de uma vaca que está sofrendo, porque ela está sendo inseminada, porque ela está vivendo num lugar apertado, confinada, porque ela tem o filho dela retirado dela, ela ainda vai estar sendo machucada fisicamente.
E vale lembrar que a produção hoje de leite, a pecuária hoje é um sistema extremamente, trabalhado geneticamente. Então, hoje as vacas produzem muito mais leite do que naturalmente elas produziriam, né? Então, isso também acarreta mais desconforto para essa vaca, né? Tanto a probabilidade de inflamações, infecções e tudo mais, porque não é natural uma vaca produzir 20, 30, 40 litros como uma vaca hoje, com uma genética alterada, né, produz.
É.
E além disso, gente, a gente está falando de uma condição, assim... Vamos pensar junto aqui. Você tem uma... Hoje, vocês conhecem na natureza qualquer animal que na fase, depois da fase de bebê e criança, continua mamando na sua própria mãe?
Nenhum mamífero mama depois da fase da lactação. Não, é uma fase.
É uma fase, acabou. Ninguém continua mamando. E vocês veem na natureza um animal mamando na mãe do outro... Ou seja...
Ou então roubando o leite de uma para dar para os filhos do...
Enfim,
não faz sentido.
A gente criou um sistema que, além de cruel, ele é muito louco.
É.
Né? Ou seja, a gente confinar
ele
uma mãe...
Ele é cruel para a vaca e para a gente.
Para a gente tomar leite. Então, ou seja, mas o leite é um alimento rico em nutrientes, porque é feito... Né? É muito rico. A gente vem com essa noção. Realmente, o leite é um alimento muito rico para os bebês. Então, o meu leite materno foi essencial para a saúde da minha filha.
Exatamente.
Promove...
Não é à toa que é o único alimento que ela consome por 6 meses.
É. exclusivamente. Então, ou seja, o leite sim é super nutritivo para aquela fase da vida que se precisa daqueles nutrientes naquelas proporções.
E para aquele animal.
Para aquele
animal. A gente tem que pensar que o leite da vaca, ele é um leite que vai transformar um bezerrinho em uma vaca de 500 quilos ou
mais. Em alguns
mais.
Meses, né?
É.
Enfim.
Então, não faz sentido a gente que fica com 80, 90 quilos e consumir um leite assim.
E quando a gente começa a olhar esse tipo de coisa, a gente começa a achar… Não tem como não achar estranho tomar leite de vaca na fase adulta, na fase adolescência, adulta. A vaca que é um outro animal que não sou eu, né? Ou seja, a natureza é muito… A gente hoje… Observando a natureza, a gente não vê esse tipo de comportamento
não
na natureza.
Vê.
Então tá fora. Então, mas o leite é rico em cálcio.
É.
Ok.
Beleza, né?
Ok. Ele é rico em cálcio sim, porque realmente ele tem que fazer um bezerro crescer. Mas não é a única fonte de cálcio.
Não,
tá? Então
um pouco.
É essencial que a gente entenda qual é a composição desse leite hoje. O leite de vaca hoje é uma das… tirando as carnes gordas… É um alimento que faz com que a gente tenha maior contato com as gorduras saturadas e o próprio colesterol.
Que a gente já falou muito por aqui.
Exato.
Todo mundo já tá PhD nisso.
Gordura saturada é hoje uma das principais doenças que causam inflamação e a principal causa alimentar do acúmulo de gorduras nas nossas artérias, que leva às doenças cardiovasculares. Que é a maior causa de morte no mundo, tá? E o leite, não é só o leite, mas se a gente for pensar o queijo, o requeijão, o iogurte…
Todos os derivados
todos
dele.
Todos esses alimentos, eles acabam entrando
e
na nossa rotina.
E alguns até mais concentrados, tipo
exato.
O queijo, que é uma concentração
concentra
maior.
Concentra muito, tá? É. Eu tenho, né, um médico que nós também admiramos muito, o Dr. Eric Snewitt, que ele coloca claramente, ele fala assim, ó… Não existe queijo magro.
Né? Ele
existe queijo menos
isso.
Gordo.
É isso.
Se você pegar o queijo branco, que todo mundo fala que é magro, e você tirar a água dele, o que sobra é 70%
é gordura. É gordura.
Tá? E é aquela gordura que nós sabemos que é a gordura saturada e inflamatória. Tá? Então, ou seja, grande parte da composição do leite é gordura.
Esse
ponto.
É o primeiro fato para já não consumir
ponto.
Ou reduzir consumo, pelo menos.
Exato. Tá? Tem proteína? Tem. Mas não é uma grande fonte
não.
proteica.
E a gente já sabe aqui também que a gente tem
que
muita
gente
fonte vegetal
proteína
de proteína.
Em tudo que é lugar.
Proteína é parte estrutural, vai estar em tudo, em maior ou menor quantidade. Então, também não é um problema. E tem a questão, né, de que quanto mais pessoas tomam leite, mais a gente tem alergias e intolerâncias relacionadas.
Por quê? Porque a proteína do leite, falando nisso, né, a principal proteína do leite se chama caseína. Que é uma proteína de um volume molecular muito grande, que normalmente ela tem uma digestão muito mais difícil do que as outras proteínas, tá? Então, por isso que, principalmente na fase da infantil, em que o nosso aparelho digestivo não está preparado ainda, a gente tem muitas crianças que, ao primeiro contato com leite de vaca, desenvolve grandes alergias.
E
tem pessoas que persistem com isso durante muito tempo. Por quê? Porque não é o tipo de proteína que nós, humanos, estamos aptos a digerir.
Proteína, por si só, já é uma molécula mais alergênica, né? Por serem moléculas maiores.
Maiores.
E tem algumas que a gente não tá apto a ficar digerindo o tempo inteiro.
O tempo inteiro.
Quanto mais… E aí entra um fato muito importante. Quanto mais a gente digerir, mais a gente vai gerando essas inflamações no nosso corpo, essas más digestões que vão piorando a microbiota do intestino. E a gente não absorve tão bem vitamina, não absorve tão bem mineral. Então, o problema, assim, além de tu não digerir bem, não é só isso. Parece muito… Ah, tá bom, não digeri bem, beleza, mas tudo bem. No outro dia eu vou lá e
mas lembra
vou melhorar.
Que aquilo que não foi bem digerido fica em contato com a sua microbiota, causando vários problemas ali. Então, você começa a criar outros problemas derivados a isso.
Isso.
E além dessa proteína mais alergênica, que é uma das proteínas mais alergênicas da alimentação humana hoje, é a caseína, que é do leite de vaca. Né? A gente tem também no leite um tipo de açúcar, que se chama lactose. Que
a
famosa lactose. Que nós humanos, assim, como nós deveríamos tomar leite só lá na nossa infância, naquela época que nós éramos bebê, nós produzíamos a tal da enzima,
a gente
que se chama lactase,
cheio,
né? Que quebra esse açúcar lactose.
Só que com o passar isso porque o leite materno também tem
lactose.
A lactose é uma coisa horrível? Não, ela não é uma coisa horrível. Só que a gente tem que consumir ela no período de lactação, que é quando a gente tem um monte de lactase no intestino, consegue digerir bem.
É muito perfeito. Então, na fase de lactação, ela produz lactose. A gente vai crescendo, vai tirando, vai desmamando, literalmente. Não tem lactose em outro alimento que não seja o leite.
É.
né? Daí que acontece, teoricamente, você vai, nossa produção de lactose cai muito. É. E aí a gente vai lá e começa a tomar leite de vaca. Só que daí vem um monte de lactose e a nossa produção
e a lactase
de lactase,
tá pequenininha.
Que é a enzima que vai quebrar a lactose para a gente poder digerir a lactose, né? Para muitas pessoas cai rapidamente, daí para outras fica uma quantidade menor. Tem outras pessoas que com o passar dos anos vão perdendo totalmente a capacidade de produzir lactose.
E tem uma coisa muito importante, que a lactase, ela fica bem ali naquelas bordinhas ali do intestino. E sempre que a gente tem um episódio de diarreia, ou então que a gente tem qualquer coisa que altera ali o fluxo do intestino, a lactase é meio que lavada, né? Uhum. Junto com as fezes que vão embora. Então a gente vai também perdendo aquilo que a gente tem. Toda vez que a gente tem um episódio de diarreia, a gente vai lavando mais essa quantidade. Se tu já não tá produzindo muito, tu vai começar a ter sintoma em algum momento.
Daí, aquela lactose que não foi bem digerida, porque não tem enzima, ela começa a ficar ali no intestino e começa a ser fermentada pelas bactérias do intestino, causando gases, desconforto.
Gases mal cheirosos
Exato. Pode prender o intestino, pode soltar o intestino, dá dor de barriga. É aquela questão de, tipo, putz, não me sinto bem tomando leite. E isso é... O que acontece é que ninguém falava disso até alguns anos atrás. Ninguém suspende... Ou seja, a gente também tem uma indústria enorme que não quer que a gente fale sobre isso.
Não, ninguém quer que a gente pare
não
de tomar ou comer o que dá dinheiro.
Isso. Exato. Daí o que acontece? A gente aprendeu a conviver com a má digestão e com, com os sintomas da intolerância à lactose.
Não, eu vou contar uma história pessoal aqui. Eu fui diagnosticada com intolerância à lactose quando eu nem sabia o que, que era isso. E eu já estava na faculdade, tá? Então, triste eu não saber muito bem o que significava. Tava no começo, mas enfim. E aí, o que aconteceu? Me deram lactase para eu tomar. Então, eu fui diagnosticada com a intolerância à lactose, porque eu não aguentava mais de ter sintomas horrorosos quando eu comia leite. Mas ninguém me falou, Laura, para de comer leite, para de tomar coisas que têm leite.
Vai tentar te dar um remédio,
não,
né?
Toma aqui a enzima. É. Mas se eu não estou produzindo, se o meu corpo parou de produzir, por que que eu vou continuar tomando aquilo? Sendo que, para muitas pessoas que tomam a enzima, mesmo assim, continua tendo sintomas. Uhum. Porque assim, tu não tem certeza absoluta se aquela quantidade de lactase vai ser o suficiente para a quantidade de lactose que tu consumiu. E tu vai continuar tendo sintomas. E aí, tudo o que a gente faz todos os dias, ou quase sempre com o nosso corpo, vai gerando problemas crônicos.
Sim.
De má absorção, de a gente vai nutrir piores bactérias no intestino. Então, os gases mal cheirosos, tu não vai ter
eles. A gente chama de bactérias putrefatórias.
Exatamente. Se tu tiver gases que vêm de leguminosas, pode perceber isso. Os gases não têm esse cheiro ruim.
É.
Porque são gases de outros tipos de bactérias que vão fermentar mais carboidratos.
Mais fibras, né?
Fibras. Que são até benéficos. A gente reclama muito, né? Mas às vezes são até
sim,
bons.
Sim, soltar uns gases significa para muitas vezes saúde.
Muitas
né?
vezes saúde. Mas esses aí não.
Não.
Porque a gente vê, evidencia pelo cheiro, pela cólica, pela dor. Isso significa que não tá legal. Então, a gente não tem que tentar tapear um problema
sim.
com um outro remedinho por cima. Essa é meio que a lógica, né, da medicina hoje em dia. Eu não sei como que isso aconteceu, mas alguma coisa muito errada aconteceu nesse
não,
percurso.
Esse processo, tudo dentro da pecuária do leite, é tudo muito errado.
É.
E a gente foi colocando panos quentes. A gente
sim.
parte de uma vaca que é explorada, de um bezerro que não tem mãe, que fica sem mãe, que normalmente se for macho, não tem utilidade, ele é morto.
Sim.
Né, logo na sequência. A gente tem uma vaca que é engravidada várias vezes e chega um momento que ela começa a perder a sua produtividade e ela vai ser levada para a indústria da carne, ou seja, é a mesma coisa.
Pra
tomar
mim, assim,
leite.
Quem quer proteger
carne.
Bicho, o leite tem que ser a primeira
é a pior,
coisa.
Porque
é
você
pior.
Tem a crueldade ao longo da vida desse animal, mais a morte dele no final, igualzinho
não
da carne.
Não faz sentido nenhum.
Tá, então você tem esse ponto. Ao longo da vida da vaca, ela produz muitos gases. Tanto metano no intestino e tudo mais. Ela tá comendo o quê? Ela tá comendo ração à base de monocultura transgênica. Ela tá devastando a Amazônia, o Pantanal. Ela tá trabalhando o cerrado, poluindo água, gerando né, fezes e os poluentes persistentes. Você tem o uso de antibióticos.
Uhum.
Todas as questões ambientais que a gente correlaciona com o consumo de carnes, né? Resistência aos antibióticos, isso. A devastação ambiental, está ligada à indústria
pecuária.
Do leite. Igual e pior, porque a vaca fica mais tempo viva usando recursos naturais.
Gerando esses metabólitos
Exato.
Que são ruins para o nosso meio ambiente.
A gente tem a exploração do animal, a questão ambiental, a gente tem uma forçar a barra fisiológica do nosso corpo
isso.
e forçar a barra do ponto de vista natural
é.
Da gente impor um alimento que não faria parte da nossa vida.
E consumir
vida,
ele por causa de uma única coisa.
Por causa
cálcio.
Do cálcio.
Não faz sentido.
Gente, no episódio que a gente já se vocês já vão assistir, aliás, acho que já assistiram, da Fake News, já fiz confusão, da Fake News 2, né? A gente falou sobre cálcio, que também a gente fala, todo mundo faz leite, cálcio, leite. Não, existem várias fontes de cálcio. E lembrar que o cálcio, gente, é um mineral. Mineral vem da natureza, é minério, terra, solo, que vai pra planta. Nenhum animal, nem a Lê, nem a Laura, que somos animais humanos, nem a vaca, produz cálcio. Cara, isso é fato. Ela vai comer planta pra obter o cálcio, acumula, então, faz o leite,
faça
fornece.
Que nem a vaca, como a planta.
Vai direto à fonte, vai lá na fonte que é a planta. Tá? No reino vegetal, a gente tem cálcio em fontes, como, por exemplo, sementes, folhas verdes escuras, as leguminosas, os cereais. Todos têm. É. E a gente vai comendo alimentos ao longo do nosso dia a dia que vão se complementando essa dosagem de cálcio e vai chegar no final do dia, né? Numa alimentação relativamente balanceada, você vai bater essa meta.
Vai
de
bater
cálcio.
A meta e vai absorver menos. Bate a meta, absorve mais e perde menos.
E perde menos,
o que é
isso
muito
a gente
importante.
Já falou lá no Fake News 2.
A gente falou no Fake News 2, volta lá pra ver, que aí a gente explicou tudo lá sobre o cálcio.
A questão de pH,
isso aí
descalcificar,
vai ajudar muito a desmistificar. Isso.
Então, ou seja, será que vale a pena? Só porque o leite da vaca tem bastante cálcio? Essa mania de grandeza, de querer sempre ter o alimento mais, é o melhor, não é assim. E o que vem no pacote? E a gordura saturada?
Exato.
E a caseína?
Mas
e
muitas vezes é menos.
É isso. Né? Além disso, os antibióticos que esse animal entra em contato, os hormônios naturalmente presentes nesse leite, que servem para fazer crescer bezerro,
hoje,
que vem da mãe.
Muita gente fala, né? Ai, não, mas não tem hormônio, não bota hormônio. Mas é um bicho, é um animal. Ele produz hormônios.
Exato. E
ela
passa
para
o seu filhote, está passando para a gente também.
Exato. Não tem como tirar. Esse hormônio não tem como tirar. Então, e é um hormônio que a gente não precisa consumir. Então, por exemplo, muita gente culpa a soja. Né? Porque a soja tem fitoestrógenos.
Falamos isso no Fake News 2
também. A gente falou isso
sobre...
No Fake News 2, exatamente. Então, é a soja, meu Deus, tem fitoestrógenos. Aonde mais vai ter estrogênio, progesterona? Vai ser nesse leite aí que você vai consumir, na carne, que vai ser do... próprio animal que produziu essa molécula ali, não a planta.
Exato.
Que nem vai ter uma ação hormonal no teu corpo. Então, se tem uma coisa que a gente tem que se preocupar em relação a agrotóxico, que também é uma coisa que todo mundo culpa muito os vegetais pelos agrotóxicos.
Sim,
quer se preocupar com agrotóxico, quer se preocupar com hormônio, quer se preocupar com gordura saturada? Com mais plantas.
Então, vamos lá. Não quero mais tomar leite, que eu entendi que isso aí é uma loucura que a gente tá fazendo. Legal, ufa, era isso que a gente queria que você pensasse. Tá, putz, não tem nada a ver tomar leite da vaca, porque eu sou humano e adulto, bonitão. E eu tenho outras fontes de cálcio na minha vida. Legal.
Maravilhoso.
O que a gente pode fazer? Mas eu gosto de tomar meu leitinho quentinho com café.
Tudo bem, eu também gosto.
Eu gosto de fazer meu cappuccino. Eu gosto de fazer... eu uso leite, eu uso creme de leite pra fazer o molho do meu estrogonofe. Eu uso leite pra colocar no meu bolo.
Um queijinho pra colocar naquela pizza.
Ok, gente. Tudo isso dá pra fazer com vegetal.
Tudo.
Tá? Desde o leite. Porque o que eu gosto do leite vegetal é que é uma pluralidade, uma variedade tão grande.
Incrível. Né? Sabores diferentes, cores.
Você pode ter a base de oleaginosa, a base de raiz, como leite de inhame. Você pode ter a base de aveia, a base de arroz.
Semente.
A base de
semente de melão.
Gergelim, semente de melão. Você pode fazer em casa, você pode comprar pronto.
Uhum.
E aí, o que você vai fazer? Você vai, olhar, o que você vai... Eu sempre falo assim, tem tanta variedade que você vai escolher o leite pra cada coisa que você quer fazer.
Exato.
Né? Então, por exemplo...
Quer o mais gorduroso, tu vai pegar uma
castanha.
Eu quero
fazer um molho branco. Eu vou fazer com leite de castanha, por exemplo, que ele tem um teor de gordura melhor, fica mais aveludado.
E é bem aveludadinho.
Eu quero um leite mais leve, pra bater com a minha banana no café da manhã. Um leite de aveia, por
faz
exemplo.
Faz um leite de aveia, adoro. E o uísque de aveia é o mais fácil do universo.
Literalmente,
aveia... Água, tu
bate
e ele tá pronto. Às vezes nem precisa coar. Você vai fazer um mingau, por exemplo, nem
uma
coa.
Delícia.
Deixa ali.
Exato.
Porque é um mini resíduozinho que fica.
E a partir, por exemplo, da castanha de caju, do próprio inhame, você consegue fazer requeijão, você consegue fazer cream cheese. Hoje tem vários cursos bacanas que dão aula de como fazer queijos veganos. Na internet tem monte.
E queijos veganos fermentadinhos ficam com um sabor incrível.
Então, ou seja, não tem o porquê. Você não vai abrir mão de nada na sua vida.
Se a gente quer falar por questão nutricional, assim, assim, ah, quero um leite que tenha mais cálcio. Então fala ali o de gergelim. Ele não vai ser tão gostoso,
mas você pode colocar
um pouco mais forte.
Parte de gergelim.
Exato.
No leite de aveia, no leite de castanha. E você pode.
E vai ao longo do dia.
Comprar. Hoje no mercado tem uma variedade de leites vegetais enriquecidos com cálcio, que inclusive tem uma biodisponibilidade, uma absorção melhor até que do leite da vaca.
E não vai ter gordura saturada,
não vai
hormônio,
ter gordura,
todas essas outras coisas que a gente falou.
Tira
não vai ter.
Tudo das coisas ruins e põe só, foca no cálcio.
É.
E você vai ter aquele leite.
E ainda
que
outros
vai...
nutrientes que a gente tem dos vegetais.
Dos vegetais.
Que a gente já falou aqui um milhão de vezes.
Tem leite no mercado hoje com 40% das necessidades diárias de cálcio. Ou seja,
não, maravilhoso.
Dois copos bate a meta quase de cálcio.
Sim.
Enfim. Então, continuar a tomar leite de vaca com todos os problemas que a gente trouxe, sabe? Só por conta do cálcio, realmente não faz sentido nenhum.
Não.
Nenhum. E assim, é cuidando da... Ou seja, ter um olhar muito mais amoroso com o planeta, com os animais, com si próprio. Pensando ao longo da vida toda que, poxa, eu ter contato com essas proteínas que não são tão bem digeridas. A lactose que vai chegar um momento, se você não é intolerante, um dia você pode ficar, enfim... Tem várias questões que não faz sentido.
É.
Não
Olha,
faz
geralmente,
sentido.
O que faz mal pra gente também faz mal pro mundo. Porque a gente tá integrado. Então, se tu quer, se tu se preocupa com o meio ambiente, que a maioria das pessoas realmente se preocupa porque sabe que a gente tá vivendo um caos.
Não tem humanos sem ambiente, gente. Não tem como não se preocupar com o meio ambiente.
Não tem como. Então, assim, gente, o poder tá na mão de vocês.
É
mudar os hábitos, mudar os alimentos que tu consome. E a questão do leite, de verdade, assim, o leite em si, líquido, é a coisa mais fácil do mundo de substituir. Tá?
Exato.
O queijo, beleza, um pouco mais difícil de fazer receitinha, mas tu vai aprender. E tem muitos pra comprar pronto hoje também, que são super gostosos,
e
gente
essa coisa,
que tá fazendo.
Você pode modificar suas receitas, você pode fazer assim, você pode. Dá pra. Ou seja, eu sempre falo que o veganismo, ele te ensina, ele te vira do avesso. Ele te faz você olhar, de repente você tava tão acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, ele te dá um chacoalhão, tipo assim, nossa, mas dá pra fazer de outro jeito. Então, ou seja, ninguém precisa. Essa mania, essa galactomania que nós vivemos, em que a gente põe queijo em tudo, até em cima da carne se põe queijo, gente. É uma coisa muito louca.
Inclusive, né, esse cálcio, grande quantidade de cálcio que tá ali, muitas vezes vai impactar também na absorção de ferro.
De ferro.
Que é a maior deficiência que a gente tem no mundo.
Não,
grande parte da população é deficiente de ferro.
De ferro.
E aí tu pega um feijãozinho, uma carne, não sei o quê, que tem bastante ferro, e tá. Taca ali um queijão em cima.
Um queijo. Come um omelete com um monte de queijo.
Não
absorve. Né? O ferro compete demais com o cálcio
do leite. E nos vegetais isso acaba não acontecendo tanto.
Não acontece.
Porque não tem uma concentração tão grande
alta.
Naquele alimento.
É.
Então
exato.
Vai absorver tudo.
E o próprio, a forma da apresentação do cálcio do leite é diferente da dos vegetais.
É.
E o ferro impacta muito mais nesse sentido.
Exatamente.
Então, enfim, gente, é muito... Eu sei que é difícil, porque foi a última coisa que eu tirei da minha vida, que foi o queijo. Ah, eu achava, gente, eu vou morrer sem mussarela de búfala.
Pra mim foi o peixe,
eu
admito.
Eu vou morrer sem o meu queijo cottage no meu pão no café da manhã. Hoje eu como 10 coisas diferentes no lugar do queijo cottage.
Exato!
E outra coisa mais importante, meu consumo de gordura saturada reduziu drasticamente depois que eu parei de comer. Eu comia bastante queijo, né? Isso mudou, assim, eu perdi peso. Porque, com certeza, meu teor calórico baixou.
Sim.
E, ou seja, eu trocando o queijo por uma pastinha de grão de bico, por exemplo. Eu tenho muito mais nutritivo aqui,
claro.
Muito mais nutriente aqui, mas menos calorias. Então, eu, assim, até porque tem muita gente que fica com medo. Eu emagreci, eu, Alê, tô falando agora, Alê, esquece a nutricionista. Alê, que tirou queijos da vida, emagreceu. Né?
Colesterol mudou muito?
Meu colesterol já era baixo, porque eu nunca tive colesterol alto, porque eu não comia carne. Mas despencou, tá? Os meus marcadores inflamatórios reduziram. A minha celulite reduziu também. Enfim, então eu
olha, eu vou dizer, eu vejo isso em todos os meus pacientes.
É muito
e
claro.
Teve um caso exclusivo, semana passada, retrasada, acho que a pessoa ela acabou sem querer fazendo o exame, sei lá, um mês antes da consulta, quando ela ainda comia carne, e depois. Uns 2 meses antes, e depois um mês antes, pra me trazer. E ela não tava mais comendo. E a gente viu uma mudança muito drástica em um mês apenas, que a pessoa parou de comer esses alimentos, principalmente queijo, leite, carne também. É uma mudança muito rápida que acontece.
E principalmente, né, uma leveza de saber que eu não estou compactuando com o que está acontecendo agora.
Exatamente.
Numa fazenda do leite. Porque eu, como mãe, se tirarem meu filho...
É revoltante.
É revoltante. Então, eu não quero compactuar com isso. Eu acho que esse é o... só isso já bastaria. Sem causa, sem gordura, sem nada.
Olha, eu sempre falei isso, assim, eu seria vegana mesmo se fizesse mal, mesmo pra saúde. Me fala que faz mal. Gente, beleza, mas não tem o que fazer. No mundo de hoje, eu não acredito num mundo que explora os animais desse jeito. Isso não é saúde planetária, não é pensar no planeta. Então, mas aí, né, ainda bem, como
ainda
eu falei
bem,
antes,
eu falo, né?
Ainda faz bem pra nossa saúde.
A natureza é muito perfeita.
É muito perfeita.
Eu escolheria ser vegana, mesmo como você disse, mesmo que eu soubesse que não seria a melhor escolha para mim, para minha saúde. Mas eu não posso pensar em mim acima de todos, de todos, inclusive de todos os animais. Então eu faria essa escolha. Mas que bom que não é assim.
Que bom!
Que bom
isso
que
é incrível.
Eu acho que essa sinergia, essa sinergia né, de propósito, de valores, de energia. É positiva pelo fato de que eu, abrindo mão dos alimentos de origem animal, né, eu colaboro para um mundo melhor, eu tenho uma melhor saúde, né, e eu cuido do planeta mais.
Isso só prova o quão conectado a gente está, integrado a gente está. Não tem como separar uma coisinha da outra, o ser humano, do planeta, da natureza, dos animais. Está tudo junto, o que um faz de bem para o outro vai gerar um efeito cascata que vai ser bom para todo mundo.
Tantas discussões que a gente vê com leite, leite isso, leite aquilo, eu volto para esse princípio. Que é um princípio de valor. Valor no sentido de valor moral. Eu vou lá no valor ético.
Então bota a castanha
nessa
vida.
Se eu tenho outras fontes, por que que eu vou compactuar com esse tipo de exploração?
Não, não tem porquê. Olha,
acabou.
Então
só isso
justifica.
Quem
tá ouvindo aqui, eu desafio vocês a testarem os leites vegetais. Começa com o leite, que é o mais fácil, o mais similar, assim, de sabor. Vamos ver como é que vai ser. Depois conta pra gente.
Vai e dá pra fazer coisas maravilhosas. Descubra novos sabores.
Bora descobrir.
E você vai ficar... muito bem.
Olha.
Aqui, ó, de consciência, né? E
de saúde.
De saúde. E de intestino, de estômago, de estufamento, de tudo
de celulite.
Mais. De celulite, de tudo.
Ó,
maravilha.
Baixa o material que a gente vai deixar pra vocês, que vai ter. Às vezes a gente fala demais aqui, fica um pouco difícil de acompanhar, a gente entende. Então, baixa o material, vai ter várias coisas escritas. A gente vai botar umas receitas pra vocês também, de leites, como fazer os leites, como também ter mais cálcio na alimentação. Todas as informações que vocês precisam. E assim. Não deixa de curtir esse vídeo, mandar pra todo mundo. Pega lá aquele grupo do WhatsApp da família, sabe?
E manda. Melhor forma. Né? A gente aqui tá combatendo fake news, a gente tá trazendo verdades. Então manda verdade naquele grupo de WhatsApp que vira e mexe, aparece uma fake news. E aí a gente consegue, gerar uma discussão positiva em cima de um tema muito importante.
Sempre a favor.
E é pra isso que a gente tá aqui, cheia de abobrinhas, né? Pra fazer a pessoa, vem com as abobrinhas, porque essa abobrinha é boa.
Essa é boa. Toda quarta-feira, às 3 da tarde, a gente vai estar aqui. Segue no canal. Se tiver ouvindo no podcast também, manda pra galera, curte, pra gente saber que vocês estão gostando.
Interaja com a gente.
E mandem bastante comentário.
E lá no YouTube, deixa no comentário que assunto que você quer que a gente discuta aqui. O que, que você acha interessante? O que, que você está esperando?
Qual é o próximo mito a ser derrubado?
Manda que a gente vai escrever, a gente vai criar nosso script e a gente vai bater papo aqui sobre o assunto.
Certo.
Até a próxima.
Tchau, tchau.